Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Estou aqui mais uma vez para passar um pequeno overview do que está acontecendo nos principais ativos de risco ao redor do mundo, como é que os ativos brasileiros estão se comportando, como é que os ativos globais estão se comportando. Bom, só para começar a falar um pouco efetivamente o que aconteceu hoje, tá? A gente já teve dado de serviços no Brasil, tá? Se o Anjo Gabriel puder compartilhar a matéria, eu agradeço. Onde era esperado um crescimento anual, anual de 6% ano contra ano, e veio um aumento de 6,2%. E uma pequena revisão da última leitura de 9,2% para 9,1%. No mensal, era esperado uma alta de 0,4%, veio uma alta mais forte, 0,7%. Mas se você olhar, o 0,9% do mês passado foi revisado para 0,4%, meio netando esse número de serviço um pouco mais forte do que o mercado esperava. Aí veio o grande dado do dia, que era a mistura de mercado de trabalho com mercado de inflação nos Estados Unidos, tá? Lembrando que no mercado de trabalho, que sexta-feira passada, que teve um payroll muito, mas muito forte, e a gente teve ontem um CPI simplesmente muito positivo. Lembrando, foi a primeira surpresa positiva em termos de inflação desde agosto de 2021. Quando eu falo surpresa positiva, é o mercado ter vindo o número ter vindo abaixo da projeção do mercado. Bom, aí veio o PPI. Tá. O PPI, que é o índice da inflação ao produtor, também veio bastante saudável. Tá? Realmente reforça a tese que a gente vem falando aqui, que o pior da inflação ficou para trás, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos. Europa é outro mundo, senhores. Europa tá difícil o negócio da Europa. Tá? Mas, bom, o que importa? O PPI era esperado uma alta de 0,2%, e veio uma queda de 0,5%, uma deflação, é a primeira deflação desde da Covid-19, tá? Se não me falha a memória. Eu tenho até um artigo aqui que eu acho que vai reforçar esse ponto. E tinha vindo de uma alta de 1,1% e foi revisado de uma alta de 1%. Quando você olha o core também, veio bem positivo, veio uma queda de 8,4%. A última leitura tinha sido 8,2%, mas foi revista para 8,4%. Então, o que o core caiu? Caiu de 8,4% para 7,6%. Obviamente, a junção desse número com mais a junção do mercado de trabalho, que nos Estados Unidos era esperado que 265 mil americanos pedissem auxílio-desemprego, o número veio marginalmente abaixo, 262. Mas olha a revisão da última leitura, caiu de 260 para 248. Ou seja, juntou as informações, reforçou um pouco a informação do mercado de trabalho americano mais forte do que se imagina, e teoricamente o pico da inflação do índice cheio e do core eu tenho dúvida, tá? Mas do índice cheio pode ter ficado para trás. Essa combinação de eventos é para risco, tá? Acho que não se duvida muito disso. O grande problema, quando eu olho assim, os ativos globais e também um pouco de Brasil, é a velocidade que o mercado melhorou, tá? Impressionante. Julho, vamos se lembrar que foi o melhor mês para as bolsas americanas em 40 anos. E agosto está continuando bastante positivo. Então, qualquer realização globalmente falando, e no Brasil, não vou dizer que ela é bem-vinda, tá? Mas faz parte do jogo, nada sobe em linha reta. Bom, qual foi o impacto nos preços desses dados da economia americana e do dado de serviços no Brasil? Primeiro, olhando agora, tá? Sempre lembrando, tem 15 minutos de lei, tá? Dow Jones subindo 0,49%, S&P subindo 0,34%, Nasdaq praticamente estável e Bovespa subindo 0,14%. Europa fechou com uma alta de 0,21%, Londres uma queda de 0,55%, França subindo 0,33%, e ainda em reflexo do mercado espetacular de ontem, tá? Hong Kong fechou com uma alta de 2,4% e Shenzhen fechou com uma alta de 2,04% e Austrália fechou com uma alta de 1,12%. Mas se você olhar os números no intraday, também a gente vê uma realização aqui no, no, nos ativos americanos. Por exemplo, olha o S&P. Tá? Só para a gente contextualizar, eu botei o gráfico de um mês. Olha quanto que o S&P está subindo em um mês, 11,5. 11,5 o S&P está subindo em um mês, voltando para incríveis 4.227. Mas olha qual foi a performance do S&P no intraday. Olha o que que aconteceu com o S&P quando saiu o número ali do PPI, tá? Então, ele chegou a trabalhar na máxima do dia a incríveis 4.260. Ele já devolveu boa parte da alta do intraday. O que eu quero passar para vocês que depois de um mês de alta, sequência de alta de todos os ativos de risco ao redor do mundo, parar um pouquinho, ter uma respiração, respirar um pouco e dar uma realizada, faz parte. Eu não vejo nada que tenha mudado o cenário no curto prazo para a questão do pró-risco, tá? Bom, o que que efetivamente é. O que que acontece quando a gente tem. Pelo segundo dia consecutivo, um sinal que a economia americana está mais saudável, que a inflação está abaixo do esperado e que o mercado de trabalho parece robusto. Onde é que está a resposta disso? Que já ajuda a responder umas perguntas aqui do Daniel sobre o que que aconteceu às 11 horas. Olha o que aconteceu com o mercado de juros americano de 10 anos. Hoje. Opa, desculpa, Gigi. Vou até no intraday, porque aí vamos ver se. Aí eu até checo se foi 11 horas que começou a andar mais forte. Olha que coincidência. Daniel, olha a coincidência. A partir de 11 horas, a taxa de juros americanos de 10 anos acordou. Tá? Acordou e o mercado tirou de 2,78 para 2,83. Se você olhar aqui, vamos olhar o que que aconteceu perto de 11 horas da manhã. Aqui, ó. Saiu daqui, na verdade, tá? De 11 horas da manhã para agora, por exemplo, com DXY, tá? DXY, a partir de 11 horas da manhã, saiu aqui de 104,74, subiu 50 pontos, tá? Então, ou seja, a taxa de juros americana de 10 anos, ela simplesmente está ajudando a explicar essa realização. Por que que o S&P também, vamos ver, vamos voltar lá para o S&P, o que que aconteceu ali perto de 11 horas? Aqui, ó. Então, 11h20 aqui, 11 horas. 11 horas começou o Treasury americano de 10 anos começar a subir, e isso serviu de gatilho para as pessoas diminuírem um pouco de risco e botar um pouco no bolso. A pergunta que vocês deveriam estar me falando, pô, Mamota, o que que aconteceu para os 10 anos subir? Senhores, é normal, é oscilação dentro do mercado, mas tem uma coisa que eu acho que tem que ficar muito atenta: isso aqui, ó. Que é aquele famoso índice 60-40, que é 60 bolsa, 40 renda fixa, que é a posição do básica do investidor americano. Tá? Simplesmente, isso aqui é fundamental na política do Fed. E o que que está acontecendo? Isso aqui é igual aperto nas condições financeiras. Quantas vezes a gente escutou o Fed falando da tese do aperto nas condições financeiras? Que nada mais é que que os investidores percam dinheiro ou na bolsa, ou na renda fixa, ou em ambos. Perdendo dinheiro, as pessoas ficam com menos coragem de consumir. Faz parte da estratégia. Mas dito isto, desde a mínima do S&P lá, que foi 3.666, esse número a gente tinha que ter olhado com mais carinho, esse 3.666 do S&P, que foi a mínima. Desde então, esse índice já deixou o americano, voltou a ficar 10, 10,5 mais rico. Então, quando eu olho isso e eu vejo o pessoal do Fed falando duro, tá? A consequência pode ser que as pessoas resolvam a dar um pouco mais de atenção ao Fed e não dar tanto de ombros para o que o Fed está falando, o que o Fed está discursando. A gente, inclusive, pode ver aqui como é que tá a projeção do mercado agora para a reunião de setembro, tá? Vai estar 0,6 alguma coisa, 0,60, 0,61. Chegou a estar 58 pontos hoje, tá? 0,60, Chegou a estar 0,58, que acho é um patamar que quase que obriga o pessoal do Fed a falar duro. A Mary Daly, ela não dá para falar que ela destoou, tá? Ela destoou porque ela já fala que o cenário central dela é 50 pontos para setembro e fala 3,5 no final desse ano. Tá? Ontem o Cachahari falou entre 3,90 e 4,40 os juros para o ano que vem. O Buller é 3,754, o Ivas também. Mas a Mary Daly foi um pouquinho mais soft ontem, desculpa, hoje, quando deu entrevista. Isso aqui veio para 0,58. Então, o que eu quero passar para vocês, a gente está no meio do verão americano, a liquidez é mais baixa, esses movimentos nos ativos faz parte, e eu acho simplesmente até saudável ver uma redação de novo. S&P subiu 11 por 10,5 em apenas um mês. Um mês. Tá? Foi que o S&P subiu. Eu acho que o grande trabalho do Fed, em vez de ele ficar discutindo 50, 75, é fazer com que o mercado corte essa aposta que vai ter corte nos juros americanos a partir de maio do ano que vem. Tá? E detalhe, o mercado está ignorando o Fed, porque os membros do Fed falam dificilmente, é irreal. Não concordamos, e o mercado dá de ombros, tá? Dá de ombros para o Fed. Então, a parte dos Estados Unidos, acho que é um pouco isso, e agora a gente pode entrar um pouco para os ativos brasileiros, tá? O que que aconteceu hoje, tá? Primeiro, o nosso realzinho está tendo uma das piores moedas. Deixa eu botar aqui, só para. O real hoje está perdendo quase 1%, 0,94%, na contramão das moedas emergentes. Peso peruano, tá, o sol, peso peruano, desculpa, o sol, moeda peruana, está subindo 0,41, peso mexicano subindo 0,45, a moeda chilena está subindo 0,86 e a moeda da Colômbia subindo 1%. A moeda da sul-africana está caindo 0,09, ou seja, a pior moeda realmente é o real. E por que que o real estaria sendo a pior moeda entre os emergentes? Eu acho que é o nível também, tá? Chegar no ciclo 05 é uma coisa, passar é outra. Sempre lembrando, ativos de brasileiros, ele carrega uma volatilidade grande. É bom ficar posicionado em ativo brasileiro? Sim, na minha opinião, no curto prazo, sim. Mas eles balançam, tá? E o ativo que mais balança, que atrapalha o seu Sharpe, é justamente essa oscilação que o nosso real tem. Então, até que ponto um dos motivos, se você quer apostar em Brasil, de repente você fala assim, poxa, eu quero apostar no Brasil, ou via bolsa, ou via juros, porque esse tal de real balança muito e atrapalha meu Sharpe e atrapalha a minha cota, tá? Então, o real, apesar de eu estar bastante construtivo com ele, e construtivo por quê, Mota? Primeiro, porque foi colocado muito prêmio de risco no real e esse prêmio de risco está sendo descontado. Segundo, acreditar em fluxo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o leilão do Tesouro, que foi um leilão enorme, ele dobrou o volume em relação à semana passada e foi um leilão de bom resultado. E fluxo também vindo de bolsa, tá? Eu acredito que o fluxo volta e mais o real, muito, os ativos brasileiros muito descontados. É por isso que eu sou construtivo com os ativos brasileiros e com o real. E essa realização acho que faz parte da característica dos nossos ativos. Eles balançam mesmo, tá? Bom, já que a gente está falando ali do Tesouro, o que que foi importante? Simplesmente o Tesouro Nacional. Se lembrando que semana passada teve um leilão que foi considerado um sucesso, que o Tesouro vendeu quase tudo pela primeira vez em mais de um mês. Bom, esse Tesouro, essa semana, ele simplesmente dobrou, praticamente dobrou a emissão. Foi um leilão grande. Se é um leilão grande, ele coloca pressão na curva de juros brasileiros. Por que isso, senhores? Você vai emprestar dinheiro para o nosso tesouro. Então, antes de emprestar dinheiro para o tesouro, o que que você vai? Você vai no mercado futuro e joga as taxas para cima, que o mercado de juros futuro é que baliza o leilão do tesouro. Como é leilão grande, eu puxo os juros, compro do leilão e compro com melhor taxa do nosso tesouro. É normal e simplesmente veio um leilão grande. Conversando com o professor Alexandre Cabral, ele falou que o leilão foi bastante positivo, inclusive ele veio uma taxa abaixo do que o mercado estava esperando. Tem um termo chamado DV1, tá? Que é quanto cada um ponto do mercado de pré-fixado que oscile, quanto que o sistema perde, tá? E simplesmente esse DV1 dobrou, tá? Para quase, para cima de 4 milhões de reais em relação ao leilão de semana passada. Tentar fechar o raciocínio. Mercado de renda fixa brasileira hoje, sobre dois efeitos. Primeiro, o efeito de um leilão muito grande, ou seja, muito risco para o sistema absorver. E também, além de ser grande, o mercado preferiu puxar os juros e tomar o leilão do Tesouro. Bom, só para responder aqui a Simone, sim, a gente está falando disso mesmo, tá? Saiu todo, praticamente saiu quase 100% que o Tesouro vendeu, assim, ó. O Tesouro informou, né, que. Aqui pegar o. Deixa eu pegar certinho os resultados, tá? Daqui a pouco eu pego os resultados, mas vendeu quase tudo. Saiu sim o resultado do Tesouro. E vamos ver como é que ficou o comportamento do mercado de renda fixa aqui no Brasil. Tá? Esse aqui é o que a gente está sempre usando, que é o vencimento de 5 anos, praticamente, que está 11,73. Importante ficar abaixo da média móvel de 200 dias, que é 11,80. E hoje, no intraday, tá? No intraday, eles logo depois do anúncio do Tesouro, do tamanho do leilão, vamos botar no intraday. Aqui, geralmente o intraday, o leilão divulga o seu lote, quanto ele quer vender, perto de 10,5. E não deu outra. E foi até lá em cima, a 11,87, acima da sua média móvel de 200 dias. Fechou a 11,715. Tá com cara que a gente pode ver esse mercado de renda fixa zerar a sua alta. E seria típico jogo, jogo não é a palavra correta, dia de leilão. Eu puxo a taxa para comprar um título do governo com a melhor rentabilidade e depois que eu comprei, amigo, agora já comprei, agora vamos derrubar essa taxa. Então, seria muito positivo esse leilão, essa taxa aqui, conseguir fechar no 0 a 0, mesmo com a taxa de juros americana subindo 5 pontos. A gente não pode tirar isso dessa equação de fechar o impacto dessa subida de juros nos Estados Unidos também na nossa subida. Outra coisa que acho legal mostrar para vocês, que é o CDS do Brasil. Eu confesso para vocês que o CDS hoje do Brasil, que é o Credit Default Swap, é quanto que o mercado, quanto custa o seguro para o Brasil não centralizar o câmbio, não quebrar, para os próximos 5 anos. Está custando 2,4 ao ano, tá? Mas só que hoje está caindo 5%, tá? Está caindo 5%. Só para a gente ter. Quando começou o pacote da bondade, ele saiu aqui de 220 e pouco. E foi até incríveis 330 e já devolveu boa parte. Eu não acho mais esse indicador o ideal para acompanhar risco Brasil, porque a dívida brasileira externa é irrelevante. Então, isso aqui, quem compra isso é credor externo que quer se proteger de uma moratória, de uma centralização do câmbio. Mas não dá, apesar de eu não achar que é o melhor retrato do risco Brasil, a gente não pode ignorar uma queda dessa de 5%, tá? Sempre lembrando, obrigado pelo carinho da Simone, etc. Ela tá fazendo uma campanha aqui pedindo like. Pô, realmente, like é importante pra gente. E eu tomei uma dura do pessoal do marketing dizendo que a nossa audiência aqui no resumo ela é legal, mas o engajamento, o número de like deixa um pouco a desejar comparado com as outras lives que a gente faz. Mas, bom, voltando. Taxas do americano de 10 anos subindo 6 pontos, tem que bater no mercado de juros brasileiros, tá? Se o juros brasileiro permanecer no 0 a 0, com lá fora subindo 6 pontos, em termos relativos, a gente performou super bem. Deixa eu ver. Realzinho, 5,13, subindo 0,83 é volatilidade pura. Eu não tenho uma explicação por que que hoje o mercado resolveu realizar a nossa moeda. Tá, eu não, que eu, se eu for falar alguma coisa, eu vou começar a inventar, então eu prefiro pular, né? Aqui é a taxa de juros que a gente acabou de mostrar. Bom, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Aquele PPI que teve uma deflação de 0,5% é a primeira deflação desde o início da pandemia, tá? Desde o início da pandemia. Só foi aqui, obviamente, quando começou a pandemia, quando todo mundo ficou preso, tá? Então, é mais um dado, de novo, inflação melhor na margem do que os investidores imaginavam e economia, mercado de trabalho americano mais apertado na margem do que as pessoas imaginariam. Isso, na minha opinião, implica um Fed mais duro. Ele tem que falar mais duro, tá? Porque queria mandar um abração para o Rafael lá de Vancouver, que cidade linda aquela, como eu amo aquela cidade. Bom, petróleo, tá? Petróleo, deixa eu até botar aqui como é que tá a performance do petróleo. Ó, o S&P, tá? 4.226, deixa eu botar o petróleo aqui. Petróleo no intraday também com bastante volatilidade, tá? Subindo 2,32, notícias de petróleo. Primeiro, a gasolina caiu para baixo de 4 dólares. Em alguma hora ele fala que a demanda de petróleo ou queda de produção. Não, vou tentar achar uma notícia que respalde essa alta do petróleo de 2%. Tá? Deixa eu ver se. Então vamos ver aqui. Tá bom, beleza. Então, o que importa é que está subindo 1 e 2. Eu vou tentar achar alguma justificativa para essa alta do petróleo. Outra coisa que eu sempre mostro para vocês é o preço do minério lá em Singapura. Vamos ver quanto é que está o preço do minério de ferro lá em Singapura. Estava 112 a última vez que eu vi. 112,50. Isso aqui já é a sessão noturna. No em Singapura, tá? Já é a sessão noturna. Como meu terminal tem delay, o último negócio foi às 3 horas e 3 minutos. Bom, tentando amarrar todos os pontos, tá? A gente tá indo para a oitava alta consecutiva do nosso Bovespa, subindo 0,20, 0,30 agora, tá? A gente está vendo que as bolsas americanas, as bolsas globais estão perdendo um pouco da tração. Tá? E tem muito, e de novo, senhores, subiu em linha reta, tem que dar uma realizada. Eu fui ver, eu gostei disso aqui, ó. Eu não sou grafista, um dia eu vou estudar essa análise técnica. Eu não sei se 50% significa retração de Fibonacci, mas um cara que eu gosto bastante colocou esse gráfico e chamou a atenção desse valor aqui de 4.231,67, que pela minha ignorância seria retração de Fibonacci, tá? Se alguém por aí tiver acompanhando a gente e falar, Mota, não fala besteira. Se você não sabe, não fala, eu agradeço. Mas lembrando, hoje bateu 4.260 e já voltou a estar abaixo desse ponto aqui. Bom, em termos de fluxo, tá? É aquilo que a gente vem falando, o fluxo, para quem acredita que Bovespa é rumo a 115 mil, quiçá 120 mil, tem que ter no seu cenário que o Brasil vai ser atrativo para investidor internacional. Tem que ter no seu cenário que as bolsas americanas, que o mundo largou na frente. E os investidores vão começar a olhar, opa, o que que ficou para trás, o que que ficou assimétrico, deixa eu ir para os lugares que ficaram para trás. E Brasil, por causa da PEC das bondades, foi muito punido os preços ativos. Lembrando, o Bovespa bateu acho que 94 mil, não lembro. Tá? Mas bom, o que importa? Entrou 1,450 no pregão de terça-feira e já acumula 6,5 bilhões nos últimos 10 dias. Europa, senhores, Europa é um caso de, não sei, é muito triste a história da Europa. A coisa só piora. Teve aquela questão da logística do Rio Reno, que está com o caso do calor, baixou muito, não pode passar. Aqui o preço da energia para o alemão, daqui a um ano, já está em 450 euros. Senhores, pensa o seguinte, você pagava, estava acostumado há um ano atrás, pagar uma conta de 60, 70 euros. Você vai pagar 450. O gás, você pagava 20, 30, pagando 200. Situação de realmente de na iminência de racionamento. Então, Europa, senhores, a Europa é um case aí para realmente ficar muito preocupado. Olha, a gente falou da Alemanha, olha o da França, tá? Energia na França, 600 euros. Era 25, era 50, 600 para 50. A situação está tão difícil na Europa que, por causa desse calor, a água esquentou tanto que a França teve que desligar reatores nucleares. E a França, que sempre foi superavitária em energia, pela primeira vez em anos, ela está importando energia. E isso, obviamente, se reflete no preço aqui. Olha, por isso, quando eu olho o mundo, eu falo, pô, tem uma região que vai passar, assim, que está pagando o preço, na minha opinião, de decisões políticas. Cada vez mais, eu, como cidadão, me decepciono com política, tudo é política, sou muito ingênuo. Foi uma decisão política da Merkel para poder se reeleger, aceitar a bandeira do Partido Verde e fechar as usinas nucleares e ficar independente da energia russa. As pessoas falam que a Rússia é o império do mal. Se ele é o império do mal, o Putin é o Darth Vader, ele não vai fazer bondade. Ele está realmente querendo que a Europa tire o apoio da Ucrânia. Bom, dito isto, preço de energia, sem ser, você vai ter racionamento. Então, queda na atividade industrial da Alemanha vai ser grande, situação lá. E junta tudo isso, o que eu vejo para a Europa? Isso aqui, ó. Europa está afundando, senhores. Europa, para mim, tem grande chance de afundar, tá? Nua e cruamente, eu vejo mais nessa linha. Deixa eu ver se tem... Opa, então... voltar aqui. Então, tentando amarrar os pontos, é óbvio que eu gostaria muito que o Bovespa emplacasse a oitava alta consecutiva. A gente viu, a Petrobras reduziu o preço do diesel, acho que em 22 centavos. E mesmo assim, aparente, pelo que o Twitter fala, né, ainda está o combustível no Brasil ainda está mais alto que lá fora. É óbvio que qualquer queda de diesel, gasolina, vai ajudar o mercado de pré-fixado, vai ajudar o mercado de bolsa, vai ajudar todos, tá? Pela percepção de sensação de melhora, tá? Mas, de novo, Bovespa subindo 0,14, S&P, a gente começou a live, estava 4.230 e pouco, já está 4.220, subindo só 0,25, chegou a subir. Até que ponto o mundo não vai realizar hoje? Tá? Até que ponto o mundo subiu em linha reta e o mundo vai tirar o dia para dar uma realizada e o Bovespa vai junto. Eu só torço que o Bovespa feche hoje no azul. Queria dar mais uma vez um bom dia, uma boa tarde, em especial para todos os acionistas do Banco do Brasil, que deu uma aula. Simplesmente, o Banco do Brasil deu mais lucro que os seus pares privados. Tá? Isso é orgulho, até para a gente perder, tirar esse estigma de estatal é isso, estatal é aquilo, tá? Mas o ponto é Bovespa subindo 0,19 e parabéns para quem é acionista do Banco do Brasil. Outra coisa, eu mesmo vou me autocriticar, eu estava tão, talvez, empolgado de manhã, que eu já estava falando que a gente ia para o Octa, 8 altas seguidas, e já estava querendo falar de amanhã, tá? Tanto que eu, na hora, eu até falei, pô, senhores, deixa, eu peço desculpas, vamos discutir um dia de cada vez. Então, se o Bovespa fechar negativo hoje, no call de fechamento, vocês podem me acusar de ter sido muito ganancioso e não ter ido vindo um dia de cada vez, tá? Bom, então, é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês. Eu vejo o mercado hoje, ou está muito perto, sabe? A maneira que ele andou, não sei se a palavra é saudável, é justo, ou sujeitos a realizações. O pano de fundo, para mim, é o negócio está melhorando para os ativos de risco. Agora, a dúvida é, Mota, pô, que frase interessante você falou. Você acabou de mostrar que o S&P subiu 10,5% em um mês, tá? Mas eu não vejo hoje qual seria o grande trigger para o mercado sair desse cenário de caixinhos dourados. O que é esse mercado? É mercado de trabalho muito forte, mostrando que a recessão da economia americana não é iminente, e a inflação vindo melhor na margem do que o mercado imaginava. A inflação de ontem foi importante, a de hoje foi importante, mas sempre lembrando, o Fed, sobre hipótese nenhuma, pode comemorar a vitória. Ele não pode, tá? Ele tem que continuar falando duro, falando grosso. Ele não pode fraquejar. Então é isso. O Brasil, tirando o real, que está caindo 0,88, a renda fixa praticamente zerou sua alta, e tomara que o Bovespa se permaneça positivo e a gente possa falar hoje no call de fechamento. É octa, tá? Então, em relação a um pedido em particular para vocês, mais de 500 pessoas nos assistindo, vamos ver se a gente consegue pelo menos ter 50% dos likes das pessoas que estão nos assistindo simultaneamente. Então é isso, que desejo a todos um excelente almoço, espero vocês 5:30 da tarde.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.